Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Se a Igreja não se evangelizar a si mesma, torna-se numa peça de museu, disse o Papa na audiência geral desta quarta-feira, dia 22 de março, exortando a ler Evangelho Nunciandi de São Paulo VI. Francisco recordou o Dia Mundial da Água, bem a preservar, em benefício das gerações atuais e futuras. Lembrou também a consagração da Igreja e do mundo ao Coração do Imaculado Maria. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
Na audiência geral desta quarta-feira, o Papa falou da atualidade daquilo que definiu a Magna Carta da Evangelização no mundo contemporâneo, a exortação apostólica Evangelii Nunciandi de São Paulo VI, escrita em 1975. A evangelização, disse Francisco, é mais do que uma simples transmissão doutrinal e moral, e ainda menos de uma ideologia. É, sobretudo, testemunho do encontro pessoal com Cristo, Verbo encarnado, no qual a salvação se realizou. Até porque o homem contemporâneo ausculta mais facilmente o testemunho do que mestres, a não ser que estes o façam porque são testemunhos.
A testemunhança de Cristo, dunque, é, ao tempo stesso, o primeiro mezzo da evangelização.
O testemunho de Cristo é, portanto, ao mesmo tempo, a primeira forma de evangelização e uma condição essencial para a sua eficácia, a fim de que seja frutuoso o anúncio do Evangelho. Ser testemunhos.
Essere testimoni.
O testemunho, continuou Francisco, inclui a fé professada em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que por amor nos criou e nos redimiu. Uma fé que transforma as nossas relações, os critérios e os valores que determinam as nossas escolhas. Tem de haver coerência entre o que se crê, o que se anuncia e o que se vive. É a harmonia entre estes três aspectos que tornam uma pessoa credível. Ora, muitas vezes isto não acontece e então é hipocrisia. O contrário de testemunho é hipocrisia.
O contrário da testemunhança é hipocrisia.
Paulo VI lançava três perguntas a que somos todos chamados a responder, afirmou o Papa Francisco. Acreditas no que anuncias? Vives o que acreditas? Anuncias o que vives? Não há espaço para respostas fáceis a estas perguntas. É preciso lançar-se, correndo o risco de se sentir desestabilizado, mas confiantes no Espírito Santo que opera em cada um de nós, empurrando-nos a ir para além das nossas fronteiras, dos nossos obstáculos e limites, sejam eles quais forem. O testemunho de uma vida cristã comporta um caminho de santidade, baseado no batismo, e a santidade é um dom de Deus acessível a todos, desde que seja acolhido e levado a dar frutos.
Paulo VI ensina que o zelo pela evangelização...
Paulo VI ensina que o zelo pela evangelização brota da santidade, do coração que está cheio de Deus.
Que é pieno de Dio.
Alimentado pela oração e, sobretudo, pelo amor pela Eucaristia, a evangelização faz crescer em santidade as pessoas que a realizam. Mas sem santidade, a evangelização corre o risco de ser vã e infecunda. Há então que ter consciência de que o destinatário da evangelização não são só os outros, mas também quem evangeliza. É preciso converter-se todos os dias. A Igreja deve começar pela evangelização de si mesma. Se não o fizer, torna-se numa peça de museu. O que a atualiza continuamente é a evangelização de si própria. Precisa de ouvir em continuação o que deve acreditar, as razões da sua esperança, o mandamento novo do amor. Imersa no mundo e muitas vezes tentada por muitos ídolos, a Igreja precisa sempre de ouvir proclamar as obras de Deus, ou seja, precisa sempre de ser evangelizada, de tomar o Evangelho nas mãos, rezar e sentir a força do Espírito que vai mudando os corações. Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja que se evangeliza e evangeliza é chamada a percorrer um árduo caminho de conversão, de renovação. Isto exige a capacidade de mudar os modos de compreender e viver a sua presença evangelizadora na história, evitando refugiar-se nas zonas protegidas pela lógica do sempre se fez assim. Isto faz adoecer a Igreja, disse o Papa. A Igreja tem de ir para a frente, crescer continuamente. Deste modo, permanecerá jovem.
Deve crescer continuamente, assim rimarrá jovem.
Uma Igreja toda virada para Deus e para a humanidade, em diálogo com o mundo contemporâneo e que tece relações fraternas, que gera espaços de encontro, que acolhe, reconhece e integra o outro, a alteridade, e cuida da criação e encontra um dia o Senhor, deixa entrar o Espírito Santo, que é o protagonista da evangelização. Sem o Espírito Santo, nós só poderemos fazer publicidade da Igreja, não evangelizar. É o Espírito Santo em nós que nos empurra para a evangelização e esta é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. O Papa concluiu convidando a ler e a reler a Evangelii Nuntiandi, exortação apostólica que, confessou, lê com frequência, porque é uma obra-prima de São Paulo VI, herança que nos deixou para a evangelização. Ouçamos agora a saudação do Papa aos peregrinos de língua portuguesa.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese.
Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, especialmente os fiéis das arquidioceses de Belo Horizonte e Natal, no Brasil, e os advogados brasileiros aqui presentes. Queridos irmãos e irmãs, o mundo precisa de ouvir proclamar as grandes obras de Deus, espelhadas na nossa vida santa. São José e a Virgem Mãe nos ajudem a levar a todos a água pura do Evangelho. Deus vos abençoe.
Por ocasião da audiência geral, o Papa recordou que hoje é Dia Mundial da Água e que isto lhe traz à memória as palavras de Francisco de Assis.
Laudato si, mi signore, per sua água, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta.
Louvado seja o nosso Senhor pela irmã água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta.
In queste parole semplici sentiamo la bellezza del creato.
Nestas simples palavras sentimos a beleza da criação
e la consapevolezza delle sfide
e a consciência dos desafios que envolve
che implica il prendersi cura,
cuidar dela. O pontífice disse ainda rezar pelo êxito da segunda conferência das Nações Unidas sobre a água que está a decorrer em Nova Iorque.
Prego per il buon esito dei lavori e auspico che l'importante evento possa accelerare.
Rezo pelo êxito dos trabalhos e espero que este importante evento acelere as iniciativas em favor daqueles que sofrem pela escassez de água, um bem primordial. A água não pode ser objeto de desperdício e de abuso ou motivo de guerras. Deve, pelo contrário, ser preservada para o nosso benefício e para as gerações vindouras. Quanto à solenidade da Assunção do Senhor, que será celebrada no próximo sábado, 25 de março, o Papa disse que o pensamento vai para o dia 25 de março do ano passado, quando, em união com todos os bispos do mundo, a Igreja e a humanidade toda, especialmente a Rússia e a Ucrânia, foram consagradas ao Imaculado Coração de Maria.
Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla Regina della Pace.
Nunca nos cansemos de confiar a causa da paz à Rainha da Paz. Desejo, portanto, convidar cada crente e comunidade, especialmente os grupos de oração, a renovar o ato de consagração à Nossa Senhora a cada 25 de março, para que ela, que é Mãe, nos conserve a todos na unidade e na paz. E o Papa concluiu com o pedido a não nos esquecermos nestes dias a martirizada Ucrânia que tanto sofre.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O núncio apostólico em Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari, fez na manhã de terça-feira, 21 de março, uma visita de cortesia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de São Tomé e Príncipe, Alberto Neto Pereira, para falar da importância da Igreja Católica no país. Dom Giovanni Gaspari encontra-se na Diocese de São Tomé para mais uma visita pastoral que terá a duração de uma semana e aproveitou para fazer uma visita de cortesia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. Estiveram presentes no encontro o administrador apostólico de São Tomé e Príncipe, Dom António Pedro Bengue, e o vigário da Diocese, o padre da Seita Nazaré, e alguns membros da direção do Ministério. À saída do encontro, o núncio apostólico disse que falaram da importância da presença da Igreja Católica no país com toda a sua identidade e entidade. No que toca ao acordo assinado no dia 15 de agosto entre a Santa Sé e o Estado de São Tomé e Príncipe, Dom Giovanni Gaspari assegurou que o programa ainda se encontra em discussão para a sua ratificação. O núncio apostólico sublinhou que foi agradecer ao ministro e ao governo pelas boas relações existentes entre o Estado da República de São Tomé e Príncipe e a Santa Sé. Um agradecimento sincero que se expressa também através do acordo que foi assinado o ano passado. Na Nigéria, segundo o UNICEF, 78 milhões de crianças correm o risco de ser ameaçadas por três fatores relacionados com a água: a falta de água em si mesma, o saneamento inadequado, doenças ligadas a mudanças climáticas. Com efeito, um terço das crianças não tem acesso à água em casa e dois terços carecem de saneamento básico. Três quartos das crianças não podem lavar as mãos devido à falta de água e sabão em casa. Como resultado, a Nigéria aparece como um dos 10 países com maior taxa de mortalidade infantil por doenças devido a serviços inadequados de água e saneamento, como as doenças diarreicas. A Nigéria ocupa também o segundo lugar entre os 163 países do mundo com maior risco de exposição a ameaças climáticas e ambientais. Os níveis das águas subterrâneas estão a diminuir, obrigando a escavar poços cada vez mais profundos. Ao mesmo tempo, as chuvas tornaram-se mais irregulares e intensas, levando a inundações que contaminam os escassos recursos hídricos. Ontem, Dia Mundial da Poesia, centenas de crianças afetadas por conflitos e guerras partilharam poemas pela paz. Foi no âmbito da iniciativa Poemas pela Paz, lançada pelo UNICEF e que já vai na sua quarta edição. É uma iniciativa que procura ampliar as vozes dos jovens que vivem em países afetados por conflitos e guerras e as suas esperanças de paz. Os poemas expressam muitos temas, destacando como a guerra afeta as crianças, mas também um forte sentimento de esperança num futuro de paz. Desde o início da iniciativa, em 2020, o UNICEF já recebeu milhares de poemas de crianças e jovens de 8 a 24 anos e recebeu inscrições de todo o mundo, desde o Afeganistão ao Burkina Faso, à Etiópia, ao Iraque, Mali, Mianmar, Nigéria, Síria, Somália, África do Sul, Sudão, Iêmen, Ucrânia, etc. Ao assinalarmos o Dia Mundial da Poesia, lembramo-nos do poder da poesia para dar voz àqueles que muitas vezes não são ouvidos e renovamos o nosso compromisso de garantir a inclusão de crianças e jovens nos esforços de construção da paz, disse Naysan Chaba, diretora de Comunicações Globais e Advocacia do UNICEF.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos transmitir a primeira parte do nosso diálogo com o jurista angolano Domingo das Neves sobre o processo eleitoral em Angola e sobre a situação social do país após o pleito eleitoral.
Ngoja bo ujus vermejo ai, ngoja ansia na bo. Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vivi. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.
Bom, desde 24 de agosto de 2022, que foi a data da realização das últimas eleições gerais em Angola, em que se elegeu o Parlamento e, por isto, o senhor Presidente da República, hoje nota-se que há um maior equilíbrio em termos políticos, porquanto a UNITA e o grupo que o sustém, o grupo político que o sustém, tenha conseguido um maior número de eleitores, de votos, de lugares, portanto, mesmo estando na oposição ainda. Isso vem demonstrar que, por um lado, há sempre um crescendo daquilo que é, digamos assim, a consciência política dos cidadãos, porque se, por um lado, houve gente que acorreu em massas para votar, mas também, por outro lado, verificou-se um grande nível de abstenção, quase 45% de abstenções. Por um lado, se evocam razões de ordem técnica, mas, por outro lado, é mesmo o facto de a consciência política estar a demonstrar, por exemplo, um desinteresse na parte dos próprios cidadãos. Quer dizer, isto é um trabalho que tem que se fazer da parte da política para uma maior consciencialização dos cidadãos sobre os deveres e também os direitos da participação política e tudo, isso que, e tudo aquilo que acarreta quer os deveres, quer os direitos. E, por outro lado, quer dizer, nós precisamos acreditar que se a via democrática é a que foi escolhida pelo soberano povo de Angola para orientar os destinos políticos do país, ela se faz mediante uma luta constante na abertura das ideologias, na abertura das, digamos assim, das afirmações das liberdades fundamentais dos cidadãos. Claro, não é um presente e não é um produto que está em venda ou que se pode comprar, mas passa pela conquista daquilo que é, de facto, a consciência do exercício que os cidadãos têm de ter sobre os seus direitos e sobre os seus deveres fundamentais.
Mas esse problema de abstenção, de facto, é um problema sério. E a questão que eu queria perguntar, mas a tua associação, enfim, mais ou menos fazia um pouquinho esse tipo de trabalho. E nós estamos a ver que quase por toda a parte no mundo há um problema de abstenção enorme das pessoas que não vão a votar. Mas, sobretudo nos nossos países, nós não nos podemos permitir isso porque, quer dizer, há tantos problemas que queremos que sejam resolvidos politicamente, mas depois não há consciência de participação. O que é que você, a vossa fundação, pretende fazer e para ajudar, enfim, nesse sentido?
Não, enquanto o Centro de Estudos Popular um Progresso, nós temos estado a refletir seriamente sobre este facto. O dado é que, sim, no nosso caso, no caso de Angola em específico, a abstenção das pessoas se registra muito mais no âmbito da invocação das chamadas razões técnicas. Isto é, há muita gente que, por exemplo, nos cadernos eleitorais, os nomes saem numa mesa da Assembleia de Votos e eles vivem e trabalham num lugar que dista milhares de quilômetros de onde os seus nomes saíram nos cadernos eleitorais. Portanto, há praticamente, pela dificuldade de mobilidade que existe no país, há praticamente uma grande... quer dizer, as pessoas se abstêm de fazer essas viagens só para exercer um direito de voto, porque depois isso acarreta outros gastos logísticos que as pessoas não estão em condições de suportar, por um lado. Por outro lado, tem um aspecto de que, quer dizer, é preciso, de facto, as pessoas, os cidadãos jovens, estão cada vez mais conscientes, aliás, do voto, o voto predominante nestas últimas eleições, pelo menos, foi dos jovens, estão cada vez mais conscientes de que a mudança do país, a mudança de paradigma, se faz por meio do voto também. Né? E os políticos, de uma certa maneira, advertiram esta maneira de pressão. Então há todo um tipo de mecanismo que, de algum modo, digamos assim, vai condicionando os próprios jovens o exercício dos próprios direitos. Isto fica cada vez mais complicado no sentido de que os jovens, pronto, hoje a consciência que se tem é que a votação é praticamente o único momento, é o momento mais sublime para o exercício do nosso direito. A democracia não se define só no direito de votar. Quer dizer, o direito de votar é um estágio da democracia. Então, é erróneo fazer pensar nas pessoas que os direitos dos cidadãos só são exercidos por meio de quando há eleições. E é um bocadinho esse desafio que tem que se desconstruir na consciência dos políticos também. Né? Porque os políticos, de certa maneira, a ideia de tentarem se perpetuar no poder nas várias formas é um bocadinho neste sentido, que nós não podemos alargar o leque do exercício dos direitos. Estou aqui a pensar, por exemplo, no direito à manifestação, porque ainda temos no país, infelizmente, muitos jovens condicionados a fazerem manifestações de forma livre. De facto, a necessidade de se implementar cada vez mais esta consciência de que a democracia, o único momento, o único estágio de exercício da democracia é no direito ao voto. Não, isto é uma concepção errónea do que é democracia, do que é participação, e também, e isso nota-se nas dificuldades concretas que os jovens encontram, por exemplo, na organização e na realização de livres manifestações. Portanto, as manifestações é a demonstração do descontentamento diante de determinadas situações sociais, económicas, e até políticas, de natureza política ou cultural, que as pessoas, um grupo de pessoas, acha que ou é lesivo a Constituição, os direitos da Constituição, ou lesa algum princípio que é de ordem moral ou ética. E ainda assim, nota-se essa grande dificuldade por parte dos órgãos afetos ao serviço de segurança. E isto, de certa maneira, faz com que se demonstre que haja uma leitura errônea daquilo que é a vivência, daquilo que são os desafios da democracia. Um outro elemento ainda é o exercício da liberdade, é um condicionamento que se coloca no exercício pleno, digamos assim, das liberdades de informar, de informação, de informar e ser informado. Quer dizer, ainda temos um país, não digo que está a viver um retrocesso, mas há muitas dificuldades no âmbito da abertura de novos meios de comunicação, isto é, o pluralismo de comunicação é muito condicionado a determinadas normas burocráticas que não facilitam esse tipo de processos. E se nós temos uma sociedade assim, porque a democracia tem como uma das suas exigências pluralismo de ideias, e pluralismo de ideias se manifesta exatamente no exercício dos mais variados direitos que os cidadãos têm, e dos correspondentes deveres também. Enquanto não tivermos essa consciência coletiva, cidadãos, governados e governantes, há de ser difícil, de facto, a pretensão da instauração de um Estado, digamos assim, verdadeiramente, não necessariamente puritano, no sentido democrático da palavra.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Alle laudetur Jesus Christus.
Que la reine de la paix soutienne les efforts de tous les artisans de réconciliation, de justice et de paix. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. À cause de la venue du Christ qui la sanctifie par sa présence physique, l'Afrique a reçu un appel particulier à connaître le Christ. Que les Africains en soient fiers.
Africa, tote les mani, Bonga et Belémi. Nania, kotina bilanga, nanga losa, posusu masangu. Nania, kotina bilanga, nanga losa, yo. Aingeli anyati kona iso yangai sanite akobo bianga ya ye Aingeli anyati kona iso yanga poi kola lisusu na bianga ya oh mona wapi balanda bo baby si atana kimia akozongela meba Africa na yembeli yo pona ulungwana pongina ya ye Paya ayakina mayele mayo na makolo maye anyati bokoko boso bokoko abakomi baumbu ya papaya tala esika Afrika zonga kasima Paya ayakina mayele mayo na makolo maye anyati bokoko boso bokoko abakomi baumbu ya papaya wana esika elanga na biso ezwaka mokono.
L'heure a sonné. Que l'Afrique, berceau de l'humanité, se réveille en prenant conscience de sa valeur tout en sachant qu'elle est la lumière du monde. C'est aux Africains de se réconcilier dans l'amour, la paix et le travail pour faire grandir l'Afrique en s'inspirant de la parole de Dieu.
L'Église en Afrique, au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, vous êtes le zèle de la terre, vous êtes la lumière du monde.
Radio Vaticano em língua portuguesa.